O EUFM apresenta Somando, o nosso clube de matemática. Produção e apresentação, Ronan Botelho.
E a partir de agora, você conta comigo, eu conto com você e nós vamos todos contar com a UEL-FM aqui no Somando, o nosso clube de matemática. E hoje o programa está recheado de enigmas. Você já corre, pega o seu lápis, o papel, caneta e papel, pegue alguma coisa para escrever, pode ser no celular também, por que não? Mas pegue alguma coisa para você escrever os enigmas, são três enigmas que eu vou citar quais são os três um por um e depois nós vamos conversar sobre esses enigmas. São enigmas sobre o tempo. O tempo, algo que todo mundo gosta de saber. Vem lá da BBC Filter, é simplesmente sensacional aqui pela UEL-FM. Enquanto você está indo para buscar o seu lápis e o papel, ou então está se preparando para anotar e depois tentar resolver sozinho, sozinha. E então eu vou dizer para vocês o seguinte: já curtiu a nossa página da UEL-FM no Facebook ou então no Instagram? Corre lá. Nós temos vários programas de cultura e educação, principalmente, claro, é uma rádio universitária que toca todos os tipos de cultura e educação que leva para a região de Londrina, para quem ouve na 107,9, claro, mas para quem está aqui nos ouvindo pela gravação, ou então as pessoas que estão no aplicativo. Se você sabia que a UEL-FM possui um aplicativo, um app, coloque aí, tanto faz se for Android ou a Apple, você entrou ali e coloca a UEL-FM e vai ter o aplicativo para você ouvir a UEL-FM a hora que você quiser aí no seu celular. Muito legal, não é? Então por isso que nós vamos iniciar agora a leitura e os comentários sobre este artigo da BBC Filter, que é simplesmente sensacional, sobre o tempo, sobre números, claro, somos aqui o Somando, o clube de matemática, também de ciências, e sobre enigmas do tempo. Três curiosos enigmas sobre o tempo. E por quê? Presta atenção, olha a curiosidade. E por que há quem viva nos séculos 15 e 30, simultaneamente? Há pessoas de todas as... Nós vamos falar aqui como que está o calendário em várias cidades, em vários países, localidades do mundo. Não só o nosso, que é o gregoriano, né? Mas também veio do juliano. Nós vamos falar sobre muita coisa do passado, mas também atual. E hoje o programa está muito legal. Eu agradeço a você que tem comentado bastante, tanto no Spotify, lá no Somando no Spotify, como também nas redes sociais da Rádio UEL-FM, e isso é muito gratificante para continuarmos aqui o nosso trabalho. Agradeço também a toda a equipe da UEL-FM que tem dado muito, muito prazer aqui para nós continuarmos aqui buscando, junto com a UEL-FM, um melhor programa de matemática possível, porque não é fácil falar sobre matemática numa rádio, onde nós não podemos ser um quadro para falar e escrever ao mesmo tempo. Mas simplesmente estamos conseguindo e está cada vez mais legal por razão da participação de vocês aqui na UEL-FM. Então vamos lá, sem delongas, você já está com o papel, o seu lápis ou sua caneta, ou então já está aí com tudo para escrever os três enigmas. Esse é legal, é muito interessante. Vou falar os enigmas, depois, claro, eu não vou dar um tempo, mas você, como se estivesse pausado, você tenta resolver e aí depois eu vou falar as resoluções, como que cada um se desenrola. Três enigmas sobre o tempo. E por que há quem viva nos séculos 15 e 30 simultaneamente? Vamos fazer uma introdução. Da Marta Henrique e o Eric Krang, da BBC Filter. Poucas são as coisas mais misteriosas do que o tempo. E se você gosta de enigmas, aqui estão alguns aguardando para serem resolvidos. Foi preparado três enigmas relacionados ao tempo, com o auxílio da professora de história Ellen Parrish, da Universidade de Reading, no Reino Unido. Depois de ler, depois de ouvir e tentar resolver aqui esses enigmas que eu vou te dizer, basta você esperar um pouquinho e eu já vou falar sobre as respostas. E vamos conhecer também hoje, aqui no programa, algumas outras curiosidades sobre o tempo que existem pelo mundo até os dias atuais. Então, preparado, preparada para o primeiro enigma? O título do primeiro enigma é o seguinte: A Carta Impossível. Preste atenção. Uma mulher se senta para escrever uma carta na França, no dia 8 de novembro de 1582. E a carta é recebida na Inglaterra 3 dias antes. E vou repetir. Olha só. Este enigma chama-se A Carta Impossível. Uma mulher se senta para escrever uma carta na França, no dia 8 de novembro de 1582. E a carta é recebida na Inglaterra 3 dias antes. Qual que é o enigma? Como isso pode ser possível? É o primeiro enigma. O segundo enigma, eu já vou resolver todos, mas vamos falar enigma por enigma para você estar tentando aí saber o que está acontecendo nessas imagens, nessas situações que eu estou te dizendo. O 2. O mistério dos aniversários desaparecidos. Uma criança nasce em Roma, na primavera do ano 46 a.C. Ela vive até os 60 anos de idade, mas nunca comemorou seu aniversário. Por quê? Olha só, esse enigma é fantástico. O mistério, ele chama O Mistério dos Aniversários Desaparecidos. E ele diz: uma criança nasce em Roma na primavera do ano 46 a.C. Ela vive até os 60 anos de idade, mas nunca comemorou o seu aniversário. Qual a razão? Por que que isso aconteceu? E vamos ao terceiro. O Estranho Envelhecimento do Agricultor é o título desse terceiro enigma. Vamos lá. O que ele fala? Depois de trabalhar nos campos no último dia de dezembro do ano 800 a.C., um agricultor guarda suas ferramentas e vai dormir. No dia do ano novo, ele pega de volta suas ferramentas e recomeça o trabalho. Mas ele está 2 meses mais velho. O que aconteceu? Repetindo como todos os outros, repito esse terceiro também. O título é O Estranho Envelhecimento do Agricultor. Depois de trabalhar nos campos no último dia de dezembro do ano 800 a.C., um agricultor guarda suas ferramentas e vai dormir. No primeiro dia do ano novo, ele pega de volta suas ferramentas e recomeça o trabalho, mas ele está 2 meses mais velho. O que aconteceu? Agora vamos para as respostas. O primeiro enigma. Qual que era o primeiro enigma? Vamos reler ele para vocês entenderem. O primeiro enigma era a carta do impossível. Uma mulher se senta para escrever uma carta na França, no dia 8 de novembro de 1582. E a carta é recebida na Inglaterra 3 dias antes. Como isso foi possível? Vamos lá, agora eu vou falar para você. Nos anos de 1500... o velho calendário juliano foi substituído pelo calendário gregoriano, mas os diversos países da Europa adotaram um novo calendário em épocas diferentes. Olha a confusão. Com isso, os dias do continente ficaram fora de sincronia, deixando alguns países vários dias ou semanas atrás uns dos outros. Daí a resposta. Em razão da troca nos anos de 1500 do calendário juliano, que era o antigo, para o gregoriano, do Papa Gregório. Então mudou tudo, mas não foi uma coisa sincronizada, porque antigamente, não, em 1500, na Idade Média, lá não tinha internet, essas coisas. Então demorou para fazer a sincronia, e nisso uma pessoa poderia mandar uma carta num dia, mas chegar num outro antes para o seu destinatário. Interessante. O 2. Qual que era o segundo enigma? Vamos resolvê-lo agora também. 2. O mistério dos aniversários desaparecidos. O que dizia? O que diz, na verdade, né? Uma criança nasce em Roma, na primavera do ano 46 a.C. Ela vive até os 60 anos de idade, mas nunca comemorou o seu aniversário. Por quê? Por que que ela nunca comemorou o seu aniversário com 60 anos? A resolução do segundo é a seguinte. Os romanos costumavam usar meses adicionais, conhecidos como meses intercalados. Eles eram acrescentados em situações específicas para realinhar o ano romano 355 dias ao ano solar. A criança em questão nasceu no mês intercalado, chamado Mercedônio. Olha só, existia meses intercalados naquela época em Roma para fazer a realinhação com o ano solar, que na época eles diziam que era 365 dias. E então, eles colocavam esse mês diferente, de janeiro a dezembro, nem tem intercalação, existia esse mês chamado Mercedônio. E o Mercedônio foi acrescentado pela última vez na primavera do ano 46 a.C., de forma que o dia do aniversário daquela pessoa nunca mais se repetiu, porque o mês Mercedônio se extinguiu. Olha, esse aqui é pesado. A pessoa tem que conhecer muito sobre história para resolver esses enigmas. E o terceiro? Qual é o terceiro enigma? Vamos relembrá-lo. O estranho envelhecimento do agricultor. Depois de trabalhar nos campos no último dia de dezembro do ano 800 a.C., um agricultor guarda suas ferramentas e vai dormir. No primeiro dia do ano novo, ele pega de volta suas ferramentas e recomeça o trabalho. Mas ele está 2 meses mais velho. O que aconteceu? Vamos resolver também. Antes do calendário juliano, que nós estávamos dizendo agora há pouco que foi meados da troca de 1500, abaixo de 1500 era o juliano, acima gregoriano. Então, antes do calendário juliano, ainda antes, o ano em Roma tinha apenas 10 meses, há cerca de 60 dias de inverno, durante os quais não havia trabalho agrícola. Não eram incluídos no calendário. Olha só, lógico, sempre souberam que eram 12 meses, mas eles marcavam 10 meses. Mas o calendário simplesmente parava. Olha só, durante os invernos, o tempo parava. Provavelmente as pessoas ficavam em casa, em razão do alto rigor do inverno naquela época. Então, quando parava, eles não incluíam como um calendário. Então, por isso que isso aconteceu, de forma que, neste período do inverno, não havia conceito real de meses. Por isso que, teoricamente, ele, quando voltou a trabalhar, ele parou de trabalhar em outubro, por exemplo, aí passou-se os 2 meses de inverno. Quando ele volta a trabalhar, ele volta a trabalhar como se fosse em janeiro de um outro ano. Por isso ele ficou 2 meses mais velho. É assim que funciona. Muito bom. Vamos dar continuidade para falar sobre 2024, 1385 ou 2973. Qual destes anos nós estamos hoje? 2024, 1385 ou 2973? Esses enigmas podem parecer curiosidades do passado, mas, mesmo no nosso mundo moderno, existem peculiaridades no calendário tão interessantes quanto estas. Muitas culturas contam os anos e as idades de forma diferente e se dão bem com isso. Estamos no ano de 2024 em todo o mundo, mas, olha só, em Mianmar, o ano é 1385. E se você for à Tailândia, irá embarcar rumo ao ano 2567. Os marroquinos, por sua vez, estão rezando no ano 1445 e cultivando a terra em 2973, segundo o calendário deles, que é o Berbere. Já a Etiópia está em 2016. Lá o ano tem 13 meses. Pugmi. O mês adicional pode ter 5 dias, ou 6, se o ano for bissexto. Olha só, a Etiópia, eles têm 13 meses e tem um mês chamado Pugmi, que é um mês adicional, ele pode ter 5 dias, ou se for bissexto, 6 dias. Curioso. E na Coreia do Sul, o dia de Ano Novo é o aniversário de todas as pessoas. Essa aqui é a maior curiosidade, que quando eu olhei pela primeira vez eu não sabia. Na Coreia do Sul, o Ano Novo é o aniversário de todas as pessoas. Como assim? Agora vou tentar explicar para vocês. Os sul-coreanos consideram tradicionalmente que nascem com 1 ano de idade. A partir dali, eles têm, a todo momento, 2 ou 3 idades oficiais. A idade doméstica tradicional, a idade internacional, que conta a partir do 0, e 1 ano de bônus quando todo o país envelhece junto, no dia 1º de janeiro, ou simbolicamente, no ano novo lunar. E os coreanos ainda podem escolher se comemoram seus aniversários pelo calendário gregoriano, que é o nosso, que é o atual mundial, que nós já vamos falar por que o gregoriano foi escolhido, isso também está incluso aqui na nossa conversa hoje, ou então pelo calendário lunar tradicional, embora toda essa tradição esteja se alterando. Então, olha que legal, os sul-coreanos, eles comemoram, eles podem escolher em que mês, como comemorar o seu aniversário, e uma das datas que eles podem escolher é durante um ano. Você completou, virou o ano, você fez um aniversário, não exatamente na data que você nasceu. E também, alguns dizem que é da data da concepção, mas isso não dá para saber muito bem. Então, quando nascemos, de fato, vemos a vida, ganhamos uma data de nascimento. Mas os sul-coreanos têm também essa data de nascimento, também pode ser comemorado, que chama-se doméstica, a idade doméstica tradicional. Ou então, você pode escolher junto com o ano novo lunar, que seria 1º de janeiro, e aí você faz aniversário com várias pessoas, inclusive aí é uma dica para eles lá fazerem festas em conjunto, e aí fica bem mais barato. Aí sim, cada um pode pagar o seu num aniversário que não tem nenhum problema, não é?
A UEL-FM está apresentando Somando, o nosso clube de matemática.
Nós estamos aqui pela UEL-FM 107,9 no programa Somando, o nosso clube de matemática, falando sobre enigmas do tempo. Nada melhor do que falar sobre os números do tempo, sobre a ciência que o tempo nos traz, sobre como nossos calendários se movimentam. Nós falamos já agora há pouco sobre três enigmas. Você que chegou agora, você pode simplesmente entrar no site da UEL-FM ou lá no Somando no Spotify, mas eu prefiro que você entre no site da UFM, procure o Somando, que lá vai ter este episódio, como todos os outros episódios, e você pode simplesmente maratonar todos os nossos episódios. Isso é legal. E aí você vai falar tanto no Instagram quanto no Facebook, que é @UFM, você pode conversar lá com as pessoas dizendo qual o programa Somando você mais gostou, e também, quem sabe, falar qual você não gostou. Então, vou continuar aqui. O lento caminho até aqui, que é como que surgiram essas datas, o calendário, como foi oficializado, normatizado um calendário para todo o mundo. É claro que a gente já começa, já sabe que isso vem a partir do comércio entre todo o mundo. Foi necessário estipular algum tipo de calendário que seja comum para não ter problemas que o passagem de avião, essas coisas que devem ser muito bem cronometrado e muito bem normatizado. Vamos lá. As datas servem de base para as nossas vidas. São uma daquelas coisas que parecem simplesmente existir. Mas é claro que qualquer data específica, por exemplo, 1º de janeiro de 2024, é a convenção estabelecida por um sistema de contagem do tempo. Neste caso, é o calendário gregoriano, por ser o calendário padrão global aprovado pela Organização Internacional da Normatização, o ISO, na sigla em inglês, né? Adotado em todos os setores internacionais, desde a aviação até a política. É fácil imaginar que o calendário gregoriano deve ser absolutamente preciso e eficiente, o que também não é verdade. Vamos ver aqui, ó. O calendário gregoriano cresceu até dominar o mundo, em grande parte, por ter surgido no lugar certo, no momento certo e na cultura imperialista certa. O Papa Gregório XIII, que nasceu em 1502 e faleceu em 1585, ordenou a reformulação do calendário para corrigir distorções acumuladas aos longos dos séculos. Produto da doutrina religiosa e da ciência do nascimento, o calendário gregoriano foi criado para corrigir as diferenças entre o ano litúrgico católico, baseado na época no calendário juliano, e o ano solar real. Na época em que o Papa Gregório XIII ordenou a reforma do calendário, no final do século XVI, o calendário juliano estava fora de sincronia com as estações do ano em cerca de 10 dias. Isso ocorreu porque o calendário juliano apresentava um pequeno erro de 11 minutos e 14 segundos por ano. Era uma matemática impressionante para o ano 45 a.C., mas essa discrepância, inevitavelmente, se acumulava ao longo dos séculos. A reforma do Papa reduziu o erro anual do calendário para 26 segundos. A sua introdução, em 1582, imediatamente encontrou resistência. Não foi fácil também. Nem os protestantes, nem os cristãos ortodoxos estavam dispostos a reelaborar seu conceito de tempo para base em um tempo papal. Por isso, apenas os países católicos da Europa adotaram o novo calendário a tempo para o ano de 1600. Outras religiões começaram o novo calendário nos séculos em que se seguiram. A Alemanha e a Holanda, protestantes, oficializaram a mudança em 1700, enquanto a Inglaterra e suas colônias fizeram o mesmo em 1800. Em 1900, países não cristãos distantes, como o Japão e o Egito, já haviam adotado o novo calendário. Mas países ortodoxos, como a Romênia, a Rússia e a Grécia, ainda resistiram por boa parte do século XX. Foi somente no ano 2000 que a Europa inteira saudou a chegada de um ano novo, de um novo século, no primeiro dia de janeiro, pelo calendário gregoriano. Olha quanto tempo demorou. Foi no ano 2000 que tudo ficou alinhado. Mas a maior parte das principais potências imperiais já adotava o novo calendário em meados do século XIX, quando o período colonial colocou mais de 80% do planeta sob domínio europeu. Esse período coincidiu com um movimento de comunidades científicas e comerciais europeias e norte-americanas pela adoção de um calendário universal para facilitar o comércio e quase por falta de alternativas, o calendário gregoriano então assim venceu. Nas regiões que não foram conquistadas pela Europa, o calendário se espalhou por outros meios. O colonialismo não chegou a ser um fator essencial. Beirute estava sob domínio otomano quando as datas gregorianas apareceram nos seus almanaques, no final do século XIX. E o Japão nunca foi colonizado, mas adotou o calendário gregoriano em 1872. Calendários, então, são simultâneos. Essa aceitação por ter sido mais fácil porque se sabia que não seria uma relação monogâmica, afinal, o uso de vários calendários paralelos já existia milênios antes da criação do calendário gregoriano. Os antigos egípcios e os maias, por exemplo, usavam dois calendários, o religioso e o administrativo. O rei coreano Sejong, o Grande, encomendou especificamente dois sistemas para sua reforma do calendário nos anos de 1430. Um deles era adaptado do calendário chinês e o outro o calendário árabe. Na Beirute dos anos 1880, o calendário gregoriano era apenas um dos quatro calendários usados no dia a dia. E o Japão, que adotou inteiramente o calendário gregoriano, manteve seu sistema de datas imperiais. O calendário Hokkyo, de dias auspiciosos, e o calendário 24 Seki, de mudanças da estação do ano. Todos eles são utilizados até hoje, em 2024. A antropóloga social Clarice Oxby estudou o uso de calendários na região de Sahel e no Saara. Ela cunhou a expressão pluralismo de calendários, para descrever a coexistência de diversos sistemas de contagem do tempo, da mesma forma que o pluralismo legal indica sociedades com diversos sistemas de legislação. Pode parecer malabarismo, mas na prática calendários diferentes atendem diferentes funções. Preste atenção aqui, ouvinte da Rádio UEL FM. No norte da África, as comunidades Imahen e Tuaregs e outros povos de fala berbere podem usar três ou quatro sistemas simultaneamente. Preste atenção, são quatro, olha. Calendários estelares marcam as estações agrícolas, calendário lunar islâmico orienta as práticas religiosas e o calendário gregoriano, que determina as interações com o governo. Viver em diversas linhas do tempo pode ser uma forma prática de unificar diferentes necessidades temporais. Este conceito não é totalmente desconhecido na Europa e na América do Norte. As pessoas têm anos escolares e anos fiscais, por exemplo. Aqui no Brasil também existe ano fiscal e ano escolar, claro. De certa forma, é apenas uma questão de quando você começa a contar. Olha só, provavelmente o uso de diversos calendários paralelos está muito mais presente no nosso mundo contemporâneo do que pensamos, afirma a pesquisadora Oxby. Mas, embora o pluralismo tenha sido uma ameaça, uma grande presença constante ao longo da história, os calendários mudam o tempo todo. Os calendários atuais podem sofrer alterações daqui a apenas algumas décadas. Você pode ter calendários e eles podem ser diferentes. A cultura humana está em constante evolução. afirma a pesquisadora. A comunidade Imahen comemora o Ano Novo conforme o seu próprio calendário Tizu Ojo, na Argélia. Calendários, então, na era digital. Uma mudança cultural em andamento hoje em dia é o crescimento do mundo digital. Os cabos de fibra ótica substituíram as antigas rotas comerciais, levando o calendário gregoriano para lugares que o colonialismo não conseguia alcançar. E, pelo menos até agora, a conectividade criou um novo tipo de pluralismo nos calendários. O Nepal é um dos poucos países do planeta em que o calendário nacional não é o gregoriano. Oficialmente, o país vive em 2080, pelo calendário de Birkhan Sambat, ou 1144, segundo Nerai Nepal Sabat, ou ambos. Ao todo, pelo menos 4 calendários são usados em diferentes grupos étnicos do país, com diversos dias de Ano Novo, por exemplo. O Nepal também está a 15 minutos fora de sincronia com os demais fusos horários. É um país com sua própria linha temporal. Ainda assim, muitos cidadãos nepalenses não veem motivo para usar diversos calendários simultaneamente. O caso de Sanjay Dahal é um exemplo. Uso apenas o calendário Birkhan Sabat, explica ele. Nunca usei o Nepal Sabat na vida. Esta não é exata uma questão monotemporal. O calendário Birkhan Sabat inclui diversas formas religiosas e culturais de contagem do tempo ao longo do seu ano solar, com 12 meses lunares e 6 estações. Mas Dahal é hindu e mora na capital Nepal, Katmandu. E para ele, este sistema cobre todos os aspectos da sua vida, dos dias de jejum até os dias de pagamento. Dahal precisa de apenas um calendário dentro do Nepal, mas ele é estudante de PhD à distância em Boston, do Boston College, nos Estados Unidos. Ele estuda díspora nepalense. Por isso, ele mantém uma complicada interação com o calendário de outra cultura, a cultura digital, que é quase exclusivamente gregoriana, como a Europa imperialista do século XIX. Eu existo em dois espaços e tempos, explica ele rindo. Ele encontrou uma solução tecnológica para o enigma. Seu laptop está em 2024 e seu telefone celular em 2080. E um aplicativo ajuda a orientar entre os dois. Para Dahal, existe uma divisão geracional no uso do calendário. Seus pais não usam o calendário gregoriano para nada. Conservadores, né? Mas entre seus amigos, existe também uma divisão funcional com o gregoriano sendo usado comercialmente e o Birkhan Sabat para eventos sociais e familiares. O calendário ocidental pode dominar as redes sociais e, portanto, decidir quando uma pessoa envia votos de feliz aniversário, mas é útil para aspectos importantes da cultura nepalesca, como determinar dias auspiciosos e acompanhar ciclos lunares. Por todos esses motivos, Dahal não acredita que o calendário gregoriano venha a se oficializar no futuro próximo. No Nepal, a sensação de tempo é diferente do resto do planeta. Ah, que legal, não é? Aqui você acompanhou mais um episódio do Somando, o nosso clube de matemática pela UEL FM. Eu li um artigo simplesmente sensacional aqui sobre o tempo, sobre os números do tempo, como o tempo, ele, claro, é o mesmo para todos, mas a forma de contagem do tempo que muda de cada lugar para outro, alguns são mais conservadores, como eu acabei, fiz uma relevância maior ao Nepal, porque é muito diferente, mas também eu tenho o gregoriano, que foi feito uma padronização do mundo em razão do comércio, vamos dizer, falar bem a verdade, por isso que ele, o artigo, a pessoa que escreveu o artigo diz que é sobre o imperialismo, né, digamos assim, porque vem a parte comercial, foi feita uma padronização. Isso é, de certa forma, é bom para alinhamento, nós somos um só planeta, é claro. Mas ficou muito legal essa reportagem, espero que vocês tenham gostado dos 3 enigmas. Nos procure nas redes sociais, sou Ronan Botelho, eu apresento aqui pela UEL FM o Somando, o nosso clube de matemática. Até o próximo programa.
O UEL FM apresentou Somando, o nosso clube de matemática. Produção e apresentação, Ronan Botelho.